SBS Radio.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. A gente vai começar o boletim com uma notícia triste. O esporte olímpico brasileiro foi acordado na manhã deste sábado com a notícia da morte do judoca Mário Sabino. O Mário Sabino, mais conhecido como Marião, ele representou o Brasil nos Jogos Olímpicos aí da Austrália, em Sydney, no ano 2000, e depois também disputou os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Ele foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo em 2003, foi medalhista de bronze no Mundial de Osaka em 2003, e há 7 anos ele já integrava a comissão técnica da Seleção Brasileira de Judô, trabalhou nos Jogos Olímpicos de Londres e do Rio, e como judoca já com seus 47 anos, um judoca master, ele foi bicampeão pan-americano na categoria até 100 quilos, e no ano passado ele foi campeão mundial de veteranos. Né? Um cara que era ativo, policial militar, ele foi encontrado morto na noite dessa sexta-feira na cidade de Bauru, no oeste do interior de São Paulo, onde ele servia como cabo do 4º Batalhão de Polícia Militar do interior. O corpo dele foi encontrado ao lado do corpo de um sargento que teria se suicidado depois de ter matado o Mário Sabino. Algumas testemunhas dizem que eles discutiram de noite, eles estavam inclusive de folga, não estavam em serviço, e por questões amorosas envolvendo a esposa desse sargento, houve uma discussão e aparentemente o sargento Aguinaldo Rodrigues atirou no Mário Sabino e depois se matou. Cara, muito legal, eu conheci pessoalmente nos Jogos de Atenas, depois nos Jogos aqui do Rio, mas infelizmente ele se foi, e a gente já vai passar por uma outra questão, que é o seguinte: no dia 23 de novembro, o Flamengo vai decidir a Copa Libertadores da América, o título de campeão, na final contra a equipe do River Plate da Argentina, no Estádio Nacional, em Santiago, no Chile. O Chile está passando agora por um momento de turbulência, a população protestando, colocou nessa sexta-feira mais de 1 milhão de pessoas na rua contra o governo atual, o governo neoliberal lá do Chile, e apesar dessa turbulência, nós já tivemos só nessa semana 18 mortos, é uma coisa já que está virando tragédia. Mesmo assim, a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, manteve a decisão da Copa América, da Copa Libertadores da América, lá no Estádio Nacional do Chile. Se por um acaso a situação política do Chile esquentar, a alternativa é trazer essa partida final para o Paraguai. Isso, mas ainda não está definido, por enquanto está mantido dia 23 de novembro, River Plate Flamengo, Flamengo River Plate no Estádio Nacional do Chile. E a diretoria do Flamengo está se queixando com a Conmebol com a quantidade de ingressos que foi destinado pela Confederação Sul-Americana só para a torcida de cada finalista. A Conmebol colocou 12.500 entradas para os torcedores do Flamengo e 12.500 entradas para os torcedores do River Plate. Agora, existem outros 22 mil bilhetes que foram colocados à venda pela internet, direto pela Conmebol. E esses bilhetes já foram todos negociados, o que criou um problema, por exemplo, para a direção do Flamengo, que está quebrando a cabeça para não cometer injustiças. Por quê? O clube tem uma política de sócio-torcedor. Conselheiros e torcedores que não são associados vão sofrer para conseguir. As torcidas organizadas têm uma boa parte dos seus integrantes com plano de sócio-torcedor. Então o problema todo é que eles vão pedir, a diretoria do Flamengo vai insistir com a Conmebol para ver se consegue mais alguma coisa de ingresso. Mas se já estão vendidos os 22 mil ingressos que seriam para terceiros, o Flamengo vai ter que se virar nos 30 para distribuir e vender esses 12.500 ingressos. Um convidado que o Flamengo não vai convidar, vamos lá, autoconvidado, e o Flamengo não vai convidar, é o presidente Jair Bolsonaro. A direção do Flamengo está garantindo que não convidou e não vai convidar o presidente Jair Bolsonaro para ir lá em Santiago para torcer pelo Flamengo na decisão. Acontece que o presidente Jair Bolsonaro, lá na China, onde ele está terminou agora, né, o seu périplo por países no mundo árabe, também chinês, lá na China, Já levou uma camisa do Flamengo, deu de presente para o seu par lá na China, quer dizer, para o primeiro-ministro, criou todo um clima. Ele que já se disse palmeirense, vascaíno, torcedor do Internacional, passou lá, ele pega a camisa e tal. Então, ele já disse que quer ir para o jogo lá no Chile. E aí vamos lembrar uma coisa curiosa. Um dos pilares da tentativa da reforma da Previdência Social e da aposentadoria, especificamente aqui no Brasil, uma das propostas feitas pelo Paulo Guedes, pelo ministro da Economia, sempre foi a de seguir o modelo chileno que privatizou e passou para um regime em que cada trabalhador, ele mesmo prevê como vai ser a sua aposentadoria e ele vai depositando. Acontece que esse método no Chile está causando essa confusão toda agora, porque quando os chilenos foram dar conta, eles estão recebendo muito abaixo do que poderiam ou do que deveriam, então com dificuldade inclusive para tocar a vida. Uma das faixas que mais tem lá é isso, é a mudança da aposentadoria. E o Chile vem sempre, vira e mexe, ele é citado pelo próprio Jair Bolsonaro como um grande exemplo na América do Sul, e agora o governo e o modelo neoliberal do Chile está sob xeque pela crise e a população na rua contra esse modelo, obrigando o presidente Piñera a mudar, inclusive criar planos de auxílio, vai ter que estar prometendo entrar de novo na Previdência e dar um pouco mais de dinheiro para os aposentados, enfim, a coisa está complicada lá e o Jair Bolsonaro quer ir lá. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo, a direção do Flamengo, já deixou claro que não vai convidar o presidente para ir até o Chile para torcer pelo Flamengo. Não é essa a ideia. Negou, inclusive, que tenha convidado. Para ter uma ideia, o ingresso está em torno de R$321, dinheiro nosso, US$80 americanos. E o Flamengo está encantando todo mundo. Para ter uma ideia, o Flamengo vai ter uma partida nesse domingo pelo campeonato brasileiro contra o time de Alagoas, o CSA, time de Alagoas. Para você ter uma ideia, os ingressos vendidos para essa partida com antecedência já bateram a casa dos 57 mil ingressos. Por quê? Maracanã vai estar lotadaço. Porque o Flamengo não é que ele só conseguiu uma vaga na Libertadores, na decisão da Libertadores da América. O Brasil conseguiu uma vaga com uma goleada por 5-0 no meio de semana em cima do time do Grêmio lá no Maracanã. Um jogaço, o Flamengo jogou muita bola, o segundo tempo do Flamengo foi excepcional, o time do Grêmio não conseguiu escapar da marcação-pressão do Flamengo, depois tomou gols de bola parada em jogadas muito ensaiadas pelo técnico português Jorge Jesus, que viu como o Grêmio marcava nas bolas paradas. O Grêmio marca individualmente, com um jogador em cada um. Aí ele criou alternativas que você fazia bloqueio e sobrando gente, como o zagueiro Pablo Mari, como o outro zagueiro Rodrigo Caio, para entrar de cabeça sozinho fazendo gol. Enfim, o Flamengo está muito perto de ser campeão brasileiro com algumas rodadas de antecedência. Essa rodada agora, 28ª, ela começa com o Flamengo com 64 pontos, 10 pontos a mais que o Palmeiras, que tem 54 pontos, 13 pontos a mais que o Santos, terceiro colocado, que tem 51 pontos, e 18 pontos a mais que o São Paulo, quarto colocado, com 46 pontos. Ou seja, o Flamengo, a partir de agora, a cada rodada, o Flamengo não perdendo ponto, ele vai aproximando do título, e a previsão é que ele termine, se continuar na toada que está, que não perde para ninguém, está ganhando todo mundo, o Flamengo chegaria perto do dia 23 de novembro, dia da final da Libertadores, e já chegaria com o título brasileiro assegurado. Lembrando que o Campeonato Brasileiro termina no dia 8 de dezembro, praticamente 11, 12 dias antes do negócio. Então, 15 dias, né? É uma marca impressionante que esse time do Flamengo está fazendo, e com o técnico Jorge Jesus. O Flamengo vai jogar no domingo com o CSA, nesse domingo, 7 horas da noite, horário aqui do Brasil. Seria 7 da manhã aí na Austrália. O Palmeiras, uma hora antes, enfrenta o Avaí em Santa Catarina. E o Palmeiras vem tropicando. Tem rodada que vai bem, rodada que sofre para ter um bom resultado. Empatou na última rodada com o Atlético Paranaense em 1-1, estava perdendo, enfim. E o Grêmio entrou na briga, não pelo título, mas para tentar ser um dos quatro colocados que garante vaga na Libertadores no ano que vem direto. O Grêmio é o sétimo colocado, tem 41 pontos, e nesse sábado o Grêmio vai buscar o Botafogo do Rio de Janeiro, jogando em casa, e aí já tentando fazer valer a sua possibilidade, porque ele quer brigar aí por essa vaga. Acontece que no grupo, no G4, nós temos o São Paulo com 46 pontos, Corinthians com 44, Internacional com 42, quarto, quinto, sexto colocado. Então, o Grêmio tem que ir ganhando seus jogos e esperar tropeços de São Paulo, de Corinthians, de Internacional, enfim. Tem essas coisas. O São Paulo vai receber nesse domingo também um Atlético Mineiro. Então o Flamengo entra numa série agora em que ele pode garantir o título brasileiro por antecipação, pode, e aí vai para a decisão da Libertadores da América. E fez questão de avisar todo mundo nessa sexta-feira, num comunicado oficial, que mandou uma carta para a CBF, pedindo para a CBF que não convocasse nenhum jogador do Flamengo para a seleção brasileira, que vai disputar amistosos no dia 15 e no dia 19 de novembro, no dia 15 contra a Argentina e no dia 19 contra a Coreia do Sul. A ideia são os dois últimos amistosos do Brasil antes de terminar a temporada. E o ano que vem a história é outra, vamos começar com... Vai ter eliminatórias da Sul-Americanas para a Copa do Mundo, e também você vai ter uma Copa América que vai ser disputada, Colômbia e Argentina, bem enrolado o negócio, lá no meio do ano. Então, aí fica mais sério. Mas para esses dois últimos amistosos, o técnico Tite jurou que não chegou para ele absolutamente nada, nenhum pedido de nenhum clube, incluindo aí o Flamengo, para que não convocassem seus jogadores para não desfalcar. Não tem problema. Ele não convocou ninguém do Flamengo, ninguém. Deixou todo mundo lá, e olha que ele elogiou e muito. Ele elogiou e muito o Rodrigo Caio, Felipe Luiz, o Gerson, que é o segundo volante, o Ilharão, primeiro volante, o Gabriel Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Bruno Henrique, segundo artilheiro do Campeonato do Flamengo. Então, tá. Mas aí a seleção chamada pelo Tite tem os goleiros Alisson, do Liverpool, Daniel Fusato, que nem está jogando na Roma, é formado no Palmeiras, mas está lá na Itália, vai pôr para testar, Daniel Fusato, o Ederson, do Manchester City. Para a zaga, Danilo, do Manchester City, Emerson, do Betis, Alexandro, da Juventus, e o Renan Lodi, do Atlético de Madrid, todos laterais. Éder Militão, que pode ser lateral e zagueiro. Felipe, do Atlético de Madrid, ex-Corinthians, vai ser testado na zaga. Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e o Thiago Silva, do Paris Saint-Germain. Para o meio de campo, o Tite convocou Arthur, do Barcelona, Casemiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, e o Lucas Paquetá, do Milan. Também chamou o Douglas Luiz, que está no Aston Villa, e o Felipe Coutinho, que atua no Bayern de Munique. Lá no ataque, trouxe de volta David Neres, do Ajax, chamou Roberto Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, Richarlison, do Everton, o Rodrigo com Y, do Real Madrid, e o William, do Chelsea. Esses são esses jogos. O Brasil vai jogar no dia 15 em Riad e no dia 19 em Abu Dhabi. Ainda vai dar um passeiozinho pelo mundo árabe para enfrentar esses dois jogos. E o Juninho Paulista, jogador que foi campeão mundial pela seleção em 2002 e hoje ele é o supervisor da seleção, ele jura de pé junto que o Brasil está tentando enfrentar times da Europa, times fortes, mas o que acontece é que os caras não podem, não, pelas datas FIFA, eles têm as disputas oficiais para eliminatórias da Eurocopa e outras coisas, então o Brasil não está conseguindo marcar jogos com times fortes, mas que está tentando. Enquanto isso, vai pegar a Argentina de novo com a volta do Messi, que pelo menos isso é um confronto histórico, é bacana. Bom, foram essas notícias que eu tinha aqui do Brasil para vocês. Eu volto semana que vem com mais informação. São Paulo para SBS, Luciano Borges.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.